Você está ouvindo Mente Aberta, encontro semanal para uma vida plena.
E vai informar o que isso?
E eu percebo assim também que daí os pais transferem isso até mesmo para a escola. Que nem assim, já percebi exigências no sentido assim, por que que não tem um carrinho para levar a mala do meu filho do carro até tal lugar da escola?
É brabo.
Sabe, assim, umas coisas que soam, de certa forma, absurdas.
Sim.
Por que que não tem um elevador para o meu filho subir com essa mala pesada? Sabe, é umas coisas assim que o mundo no futuro não vai poupar.
Sim.
Depois. Então eu acho que tem que ter uma preparação desde já, no sentido com um bom senso, mas deixar a pessoa resiliente.
Sim.
Deixar, se preparar para o mundo. E muito isso é o nosso papel, o papel de pais. Expondo a pessoa a se virar. Você dá as ferramentas, você passa a instrução. Por exemplo, vou num médico, enfim. Onde que é o médico? Tá. Então, o que que você tem que fazer? Onde você mora? Sabe? Eu percebo que tem até adultos que não sabe onde estão em Curitiba. Sabe?
Sim.
Se tiver que largar a pé, o cara senta, reza e às vezes chora.
Eu tive uma situação uma vez que uma mãe... que eu atendi a mãe, né? E ela tinha uma dificuldade grande, porque ela tinha que à noite, às 10 ou quase 10 e pouca, pegar o filho na faculdade. E eu perguntei por que o filho não ia sozinho, porque o filho estava fazendo mestrado. Ela falou, eu jamais vou deixar meu filho andar sozinho nessa rua perigosa. Uma mãe de um cara que devia ter uns 25 anos, mais ou menos.
Sim.
Né? E ele aceitava esse tipo de coisa da mãe e buscar. Né, de buscar, e a mãe fazer aquele sacrifício de buscar. Aí eu perguntei para ela, mas por que seu filho não vai sozinho? Né?
Sim.
O cara é um adulto. A visão, assim, não é... E algumas mães não gostam quando eu falo que mãe boa é mãe desnecessária. Né? É mãe que pro adulto é desnecessária. Para criança, adolescente, obviamente que não.
É.
Mas pro adulto é desnecessário. Esse soltar essa maternidade excessiva, né, aos poucos, e saber que os filhos são conduzidos para o mundo, né, eles vão ser as novas pessoas que vão conduzir esse mundo. E não que as pessoas antigas conduziram bem o mundo.
Né? Exatamente.
É. Eles têm que melhorar esse mundo. Só que nós estamos enfraquecendo a ideia que dá. Eu sei que isso aí é generalista de uma coisa que não é, que é cada um caso, né? Existem crianças assim, adolescentes que estão super, com uma cabeça muito antenada e muito legal. E existe
que me surpreende também.
Surpreende, né? O alcance deles. E existe aquele adolescente que está trancado dentro de casa com medo do mundo. Né? Que não consegue ter relacionamentos, não consegue ter amigos, não consegue ter... E fica medicalizado muitas vezes esse adolescente,
muito.
Né?
Muito. Principalmente é a geração ansiedade que estão chamando.
Exato.
Justamente com essa... De 2010 para cá, onde essa tecnologia imersiva está sendo grande, tanto de aplicativos de celulares, e eu fico impressionado, assim, que não dá para jogar só para os adolescentes. Esses dias eu vi a gente vê o alcance desse nível de tecnologia, quando desde uma criança está lá imersiva, daí você olha numa praça, olha num parque, está uma senhora de idade também ali no celular.
Exato.
E esses dias me chocou tanto, me promoveu uma reflexão tão profunda. Aonde que vai chegar tudo isso, entendeu? E no restaurante, que nem você citou, Djalma, que o menino estava correndo lá, também me impressiona, esses dias estava uma mesa com umas sete, nove, oito pessoas, enfim. Todas elas estavam com o celular na mão. Sabe?
O ponto que eu percebi foi que quando eu era mais jovem, enfim... Era até motivo de piada, de brincadeira, que eu e meus primos, enfim, tipo, as pessoas da minha idade ficavam só, tipo, a gente fazia uma roda nossa e todo mundo ficava no celular. Hoje em dia, tipo, em almoço de família, todo mundo, eu, meus pais, meus tios, todo mundo fica no celular.
Sim, isso a gente acaba pegando o hábito, né, pra ver quem que ligou, que veio, né? E, os próprios aplicativos do celular e próprio do computador, eles fazem isso. O tempo todo tem um alerta aqui, chegando uma mensagem. Uhum. Ó, fulano entrou para você curtir. Fulano entrou, falou tal coisa. Ele não diz o que é. Que é isso que faz o algoritmo,
sim,
né?
Sim.
Para você ficar entrando em contato.
E que nem eu percebo também, na minha época que jogava videogame, a gente ia para casa dos amigos e lá tinha um grupo de no mínimo 5 adolescentes, 10 e tal, ficava todo mundo lá jogando, virava a madrugada jogando, mas assim, tinha aquele momento de socialização. A gente jogava, a gente empurrava um ao outro, soltava uns pum também lá, assim, tinha uma interação benéfica. Hoje cada um fica no teu apartamento, isolado, né, fica só num contato virtual. Eu posso ter 100 amigos jogando comigo ali, mas fica aquela coisa bitolada, virtual, que não tem aquele contato físico que tinha, né? Não que a nossa época seja melhor, mas eu acho que a gente deve muito aprender com as épocas anteriores. Mas nesse sentido de socialização, eu acredito que havia uma promoção maior desse tipo de socialização. E ali se zoava os amigos, havia uma interação mais rica. A gente podia sair dali do jogo para um lanche na esquina, por exemplo, né? À noite, de madrugada, né? Enfim, os pais conheciam às vezes até fisicamente o pai do outro, promovia isso. Então hoje eu estou vendo que esses tipos de vínculos estão se enfraquecendo e que são importantes a manutenção disso até para a saúde dessa geração que está para vir aí, né?
Porque o que falta até, e sempre a gente traz isso, o que falta é o equilíbrio, né?
Exato.
Né? Então, por exemplo, é interessante você ver os novos jogos e as novas mídias e tudo mais, o TikTok, o Instagram, é muito legal. Tudo isso pode ser muito legal, bem utilizado. Só que isso não pode ocupar outros espaços da vida.
Né?
Espaços de relacionamentos reais, espaços de contatos físicos. Né? Nós somos uma espécie que somos uma espécie gregária. Né? Nós agregamos as várias pessoas, nós sempre fizemos parte do grupo. E o outro, o grupo, faz muita falta para a gente. Só que o que nós temos hoje, talvez... Estou generalizando, mas é uma mudança desse grupo, que não é um grupo de amigos somente, né, que eu posso constituir, mas é um grupo de julgadores que vão verificar minha roupa, como eu chego na escola, com quem eu vejo, como é que está o corte do meu cabelo, como é que está minha sobrancelha, como é se eu uso brinco ou não uso brinco, se eu tenho, sabe? E que eu, o tempo todo parece que eu estou numa mesa de julgamento. Isso acontece com muitos adultos, né, e com os adolescentes muito pior.
Nossa,
né? Então, o cancelamento de adolescentes, eu acho que não existe bullying pior para um adolescente na escola do que um cancelamento, às vezes por boatos.
Ainda mais hoje em dia, né, que existe a cultura do cancelamento.
E às vezes por uma fofoca. Eu acho que você fez
tal coisa. O telefone sem fio, né?
E às vezes a pessoa não fez nada daquilo e aquele boato toma conta de todo mundo e as pessoas isolam aquela pessoa até de comer junto.
Nossa.
De falar, né? Então, esse isolamento de você ficar dependente o tempo todo dessas pessoas faz com que alguns adolescentes e adultos prefiram não estar mais em contato com pessoas.
E assim, eu percebo que o adolescente, ele dá muito mais valor para amizade até do que para o relacionamento com os pais.
Claro,
nessa,
né,
fase.
Que então, é natural, né?
É esperado isso.
É esperado, é natural, né?
É como se ele já soubesse de tudo e mais um pouco do mundo, já passou por todos os sofrimentos do mundo, quem são meus pais para falar alguma coisa? Mas é esperado. E o que se torna o pertencimento ao grupo dos amigos, muito importante. E quando tem colocado uma exclusão, meu Deus, e daí ele já não tem aquele crivo da racionalidade, do córtex pré-frontal bem desenvolvido, aquilo soa emocionalmente como uma bomba.
Exato.
O que acontece, infelizmente, em alguns casos de suicídio, inclusive... Acontece derivado de uns constructos assim, né, no caso.
Exato, é. Então, é isso mesmo. E a gente tem visto isso nos adolescentes, como procura. Eu vejo, por exemplo, eu que trabalho mais com o adulto, eu vejo os pais, né, o tempo todo me procurando para falar dos seus filhos, né, para dizer dos seus filhos se que acham que os filhos estão com isso, estão muito isolados, estão com isso e tal, aquilo, né? E às vezes os filhos estão naquele processo de isolamento, porque os pais, eles acabam nutrindo essa falta toda. Então, os pais tentam ser os melhores amigos, né? Que é errado, né? Uhum. Errado. Pai e mãe, tem que ser pai e mãe. Exato. Pode ser amigo, amiguinho, né?
Uhum.
Né? Então, isso a gente fala, parece que a gente está falando uma coisa tão polêmica, né? Tão novidade, né?
Uhum.
Pai e mãe...
É pai e mãe.
Tem que ser pai e mãe.
Exatamente.
Né? Então, ali, não tem que esperar somente que os filhos gostem de você. Que você tem que trabalhar, cara, muitas vezes com... dando
você
limite.
Você não tem que ter essa carência em relação ao filho. Ah, eu quero que meu filho goste. Não, cara, você tem que dar limite.
É, senão não gosta de mim.
O filho anseia naturalmente por limite.
Limite, exatamente. E às vezes esse limite não é dado. Por vários motivos.
É isso que eu ia perguntar. Por que que não existem esses limites?
Olha, quer ver uma situação que acontece bastante? E Juliana talvez possa pegar também. Pais separados. Às vezes os pais separados, os filhos ficam numa guerra entre quem é que gosta mais de quem, né? E aí os pais, quando estão separados, eles acham que os filhos vão sofrer tanto a separação, eles projetam o sofrimento deles nos filhos, e acham que os filhos vão sofrer tanto que eles acabam tentando ser mais legal para os filhos não deixarem de gostar deles. Eu vejo isso com os homens acontecendo bastante e vejo com algumas mulheres.
Mas existe, tipo, no caso, um conflito, no caso de pais separados, tipo, a mãe põe limites para algumas coisas que o pai não põe.
Põe, isso existe, e vice-versa.
Mas não confunde a cabeça da pessoa.
E às vezes até para disputa.
Disputa. Né? Às vezes o pai, que é pai separado, que não convive com os filhos, que é por limites em algumas coisas, a mãe vai lá e tira.
Sim.
Às vezes é o contrário.
Mas como fica a cabeça dessa criança, desse adolescente?
Fica confuso, né?
Pois é.
Porque você vai tentar ficar inicialmente com quem? Com quem não põe limites.
Pois é, né? com quem é mais... É, agradável para você.
Sim, mas quem que vai ensinar mais para o mundo?
Pois é.
Às vezes é aquele limite. Quando o limite é equilibrado também, né?
Sim. E às vezes o filho fica naquela, meu Deus, quem que eu tenho que agradar? Meu Deus, e agora? E agora? Ai, será que eu agrado meu pai? Será que eu agrado minha mãe?
Exato.
Fica perdido.
E eu acho que é aí que surge a preferência, né? De ficar com um do que ficar com o outro também.
É, às vezes, por exemplo, às vezes a criança não tem que ter essa escolha, né? Quem escolhe são os adultos.
Sim.
Né? A criança, ela se submete à escolha daquilo. Mas quando chega adolescente, ele já pode escolher.
Sim.
O que a gente vê muitas vezes é que a criança, o menino e a menina, muitas vezes eles escolhem, depois de um certo tempo, principalmente o menino, com o pai. Morar com o pai.
Sim.
Né? Mas se esse casal, ele brigou e eles não conseguem se falar, ou o pai, ele é muito infantilizado e muito mais do que os filhos, não tem condições de fazer isso. Porque o pai não tem nada a ensinar. Entende? É esse que a gente fala que é o amiguinho.
Sim.
Né? Ele quer ser o amigo do filho. Ele está na mesma idade mental, às vezes, do adolescente. E não é isso que o adolescente procura. O pai é o futuro dele. Né? Se ele tem um pai equilibrado, ele sabe que ele vai ter que buscar o equilíbrio dele. Né? Agora, muitas vezes, os adultos, acontece muito, né, Juliana? Dos adultos pedirem comportamentos do adolescente que os próprios adultos não têm.
Exatamente.
Né?
Uhum.
Então, eu já vi pessoas que fumam e falam assim, né? Essa droga que ele está usando. Eu falo,
Está
fumando.
É, fácil. Sim,
né? Ou o pai alcoólatra, sabe? É. Que bebe pra caramba e enche a cara e bebe em casa o tempo todo e tudo mais. E que mostra porque o filho está bebendo demais, dá bronca pro filho, exato, mas ele bebe.
Eu agora vou falar por mim. Eu particularmente, né, hoje, não tenho medo de ser cancelado, nada, mas enfim, porque é uma coisa minha, mas eu gosto assim.
A gente é psicólogo, a gente não é cancelado.
É, exatamente.
É
skin in the game. O que, que é isso? Pele em jogo. O que eu falo, eu tenho que fazer.
Exatamente.
Se eu. Não adianta eu não cuidar da minha saúde, o que que é? Não, e exigir que os outros façam.
É.
E assim eu falo, não é porque eu sou psicólogo que eu não tenho que fazer terapia também, mas né, que eu não tenho meus problemas, que eu não tenho problema com esposa, filho, enfim. Mas eu acho que há disposição em, nos problemas, procurar oportunidades de evolução. Eu acho que essa que é a diferença.
Exatamente.
E aí que entra o skin in the game, que é pele em jogo. Fazer o que você fala, você faça. Então é... E o processo terapêutico com o adolescente, eu acho que envolve realmente exposição ao mundo real. É esporte, uma nutrição adequada, sono. Sono é extremamente importante, pra, não só para o adolescente.
Construção cerebral, né?
Mas
para todo mundo, né?
Para todo mundo, sono é um segundo terapeuta.
Não, e outra coisa, é um adolescente que consegue dormir bem é uma prevenção a doenças...
Demais.
Psiquiátricas mais tarde, né? Uhum. Doenças graves mais tarde, né?
Uhum. E isso é o quê? É o ambiente rico. Que você... que vai prevenir, né, essa série de transtornos psiquiátricos e tal. Agora... Se já tiver exposto em inúmeras situações, não tiver recursos, né, adequados, assim, a chance é muito mais de eclodir coisas que não são benéficas, tanto para ele e consequentemente, para a sociedade,
pra,
né, pra depois.
Uhum. Tem pergunta aí, Marcinho?
Tem a minha.
Tá, fala.
Resgatando até programas passados com o Djalma, a gente já entrou bastante no termo de terapia cognitivo comportamental. Eu sempre me enrolo para falar esse nome. Eu queria saber o seguinte: se a terapia cognitivo comportamental ela cura a ansiedade e o TDAH?
Assim, não só a terapia cognitivo comportamental, mas eu vou, né, puxar.
Mas qual a importância disso para essas especificamente, assim?
Eu acredito que o viés cognitivo e racional da coisa.
Tá.
O entender, e como eu tenho também uma base de neurociências, entender os mecanismos envolvidos, os pensamentos automáticos. Assim, a gente tem uma crença enraizada lá, Jung fala arquétipo, mas na cognitivo comportamental é as crenças.
Crença, né?
As crenças derivam os pensamentos automáticos e eclode um pensamento que a gente já tem ali de pronto, defensivo.
Sim.
Produtivo ou não. A cognitiva analisa esses pensamentos automáticos, faz um processo, né, de mudança nesses vieses, analisa o ambiente, o que eclode em determinada situação e faz a mudança cognitiva. E não é a terapia. Eu sempre falo, a força está com o paciente.
Sim.
Está com o cliente. É ele que vai mudar.
Sim.
Entendeu? O nós é mostrar, servir de espelho.
Você mostra o caminho para a pessoa conseguir.
Exatamente. Senão, né, tiraria toda a força do paciente.
Sim,
né?
Sim, sim.
Mas é o viés, é a abordagem, que é uma abordagem racional. Eu acredito nessa linha. Primeiramente... olhando o carro. Ah, tal aspecto lá no meu cérebro pode desencadear uma reação assim. Eu tô Entendi. Agindo mais pela amígdala, tô conseguindo frear pelo meu córtex pré-frontal, tô agindo por medo e fuga. A gente fala, tô corticalizando, que é fazer o caminho córtex pré-frontal, freando a amígdala, ou tô a amígdala atingindo reativamente, que daí Entendi. Tem mais chances de ser baseado numa crença que foi construída lá na infância, adolescência.
Sim, 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 sim.
E assim, também tem as cargas hereditárias. A gente não só herda fenotipicamente, né, características dos nossos pais. A gente herda comportamentos, temperamento.
Exato, temperamento.
Né? Nosso temperamento é muito definido por isso.
Existe uma coisa da epigenética, né? Que se fala muito, né? De determinados comportamentos que vêm dos avós.
Exato.
Eu não
estou
falando de constelação familiar, não, tá? Estou falando de epigenética. Epigenética é aquilo que vem de gerações que são passados de geração a geração, né? Então, pelo gene, provavelmente, ou por alguma coisa que ainda não descobriram, que talvez não seja nem material, né?
Exato.
Mas que é passado de geração a geração. Comportamentos são feitos, situações que são criadas, né? E determinados traumas muito profundos de avós e bisavós que são passados de gerações por todos esses fatores juntos, né? Então, uma pessoa que passou por um problema lá, essa é a pesquisa que saiu da epigenética, muito interessante, que foi na Suíça. Então, eles, na Segunda Guerra Mundial, eles acompanharam uma cidade, né, e os nazistas estavam chegando e queimaram toda a comida para que os nazistas não tivessem alimento. Naquela invasão deles, e ao mesmo tempo os nazistas cercaram uma cidade e essa cidade passou muita fome, uhum, a ponto deles comerem sapatos e couros, assim, sabe? Uhum. Né? Com inverno grande e tal. Eles acompanharam, depois que terminou a guerra, eles acompanharam essa população e muita gente que nasceu e que durante esse período. E eles acompanharam, estão acompanhando até hoje, uhum, esse estudo. Acho que é na Holanda, não é Suíça, na Holanda. A Suíça ficou neutra.
Você está ouvindo Mente Aberta, encontro semanal para uma vida plena.